Olá, boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Miguel Relvas, ex-ministro, ex-deputado. Começo por perguntar precisamente como é que agora quer ser apresentado. Administrador de empresas, consultor, empresário?
Boa tarde. De uma forma muito simples, como fez, por Miguel Relvas. Essa é a minha identidade, é a minha impressão digital. É assim que tenho que ser apresentado. Eu estou fora da vida política ativa, não deixo de ter a minha opinião e por isso aqui estou. Mas mudei de atividade. Estive na política ativa em exclusividade durante alguns anos. Depois também tive um afastamento de 2 anos quando fui afastado das listas de deputados entre 2008 e 2010 e fui trabalhar, mas sempre disse, há vida para além do Parlamento e há vida política também, para além da vida dos partidos. O nosso exercício cívico é, em qualquer um dos momentos, dizermos aquilo que pensamos e aquilo que acreditamos e aquilo que sentimos.
Precisamente nisso, o Miguel Relvas, aqui há uns meses, numa entrevista ao Expresso, disse que pagava para ver Rui Rio candidato à liderança do
Sim.
PSD, queria lhe perguntar se já pagou e quanto.
Não, o contexto que eu disse, eu pago sempre as minhas apostas, as minhas dívidas, os meus compromissos. O que eu disse era Rui Rio contra Passos Coelho. O contexto tem que ser visto. Eu sempre entendi que Passos Coelho, se não fosse um desastre mais comunicacional que real. O PSD abordou muito mal a noite das eleições. Perdeu na noite e não perdeu nas urnas com a dimensão
Passos
que.
Coelho deveria ter esperado para pensar melhor.
Não, a forma como foi abordada à noite das eleições, quando o PSD assume a derrota, ainda não havia resultados em Almada, ainda não havia resultados numa série de pontos do país, que depois se veio a verificar também como uma grande derrota do Partido Comunista, e o PSD, com a avaliação que fez, deu a vitória, anulou a derrota do Partido Comunista. O PSD precipitou-se na noite na avaliação, foi muito amadora a forma como o PSD abordou a noite das eleições. E eu sempre disse que pagava para ver o Rui Rio candidato contra Passos Coelho. Passos Coelho, a meu ver, deveria de ser candidato nas próximas eleições legislativas, porque também vivemos hoje uma nova singularidade, não só a de um governo, a de um primeiro-ministro que governa sem ter ganho as eleições, como a de um líder de um partido que ganhou as eleições e não concorre às eleições seguintes. É também uma singularidade da vida política portuguesa. Pela primeira vez, o líder que ganhou as eleições anteriores não se candidata
Miguel,
às
já
eleições seguintes.
pegando as suas palavras, o próximo líder do PSD, seja ele qual for o eleito, será um líder nessas circunstâncias de transição?
Sabe que vai depender muito da forma como for abordada a estratégia e a afirmação desse mesmo líder.
Mas há esse risco.
Esse risco existe sempre. Esse risco existe sempre. Os líderes políticos afirmam-se no desempenho da função, não na sua candidatura. O PSD já teve líderes políticos que surpreenderam positivamente e outros líderes sobre os quais existia uma grande expectativa e que não foram capazes depois de vir a
Mas este
concretizar.
líder que será eleito, o futuro dele será determinado necessariamente pelas eleições
Necessariamente. Vamos ter
legislativas.
um líder para 2 anos. Se ganhar as eleições, continua. Se não ganhar as eleições, naturalmente será
Porque
posto em causa.
Rui Rio, na entrevista que nos deu recentemente, dizia que caso o PS vencesse as eleições em 2019, mas com um governo minoritário, estaria disponível para dar algum apoio parlamentar, o que deixava a entender que não vê necessidade de se demitir em caso de derrota eleitoral em 2019. Acha, portanto, que, seja quem for o líder eleito no próximo dia 13, o seu futuro dependerá do resultado
Dependerá
legislativo?
das eleições e não das consequências. O que o Dr. Rui Rio disse, a meu ver, é de uma gravidade e é um erro político inaceitável. Em primeiro lugar, o líder do PSD é obrigado a candidatar-se para ganhar eleições. Era a mesma coisa que o treinador do Benfica, do Sporting ou do Porto, iniciasse a época a dizer: não, não, nós vamos para o segundo lugar, vamos lutar pelo segundo lugar, não vamos lutar para ser campeões. Não, não há essa expectativa. O líder do PSD é obrigatoriamente candidato a primeiro-ministro e não candidato a viabilizar um governo do Partido Socialista. E devo dizer que esse é um grande erro. O que o Dr. Rui Rio fez é, para mim, o seu maior erro nesta campanha eleitoral, porque não é aceitável, ainda antes das eleições, o PSD dizer que viabiliza um governo do Partido Socialista, um governo minoritário, sem que, aliás, o Partido Socialista diga se viabiliza um governo minoritário do Partido Social Democrata, se o
Como
Partido
não
Social
fez
Democrata ganhar as
em
eleições, e
2015.
como já não fez no passado. E como já não fez no passado. E o que o Dr. Rui Rio está a dizer, eu quero substituir a geringonça atual pela minha engenhoca. Isto é uma engenhoca do Bloco Central, que não vai existir. Até porque o Partido Socialista, e a não compreender o que sucedeu em 2015, o Partido Socialista escolheu um caminho. O que o Dr. Rui Rio fez, estrategicamente, ao colocar esta questão, é criar condições para que o Dr. António Costa possa lutar pela maioria absoluta com mais facilidade. Porquê? Porque o Dr. António Costa agora sabe que tem uma, pode optar, ou opta por uma coligação à esquerda, com o apoio como sucedeu ao longo destes 4 anos, ou já sabe que o maior partido da oposição, que é o Partido Social Democrata, lhe viabiliza um governo minoritário. Mas é de uma gravidade ainda mais extrema no ponto de vista, do ponto de vista da colocação partidária e do posicionamento, que permite ao CDS, num cenário deste, ser o líder da oposição. E o líder da oposição é o Partido Social Democrata quando não ganha eleições. Esse é o seu papel, o papel que lhe está destinado no quadro político. O CDS certamente ficou satisfeito, ficou-se a rir e viu mais um bónus. Depois do bónus que teve na Câmara de Lisboa, o CDS viu aqui mais um bónus. Eu considero isto inaceitável. Acho que houve dois erros do Dr. Rui Rio ao longo desta campanha. Primeiro erro, o ataque feito à Procuradora-Geral da República, como já se viu, facilitou e estimulou a posição que o Governo já veio assumir de substituição de uma figura institucional portuguesa com muito peso, como é a Procuradoria-Geral, a 9 meses de cessar o mandato. É uma discussão que se abriu cedo demais e que também foi estimulada pela posição e pelos ataques feitos por um dos candidatos do PSD à liderança. Então, o que se pede aqui ao Dr. Rui Rio é que clarifique bem a questão. Em relação a uma matéria, em relação a outra, a questão central no plano político é este. O PSD candidata-se às próximas eleições para ganhar as eleições. E mais, e o aliado do PSD, o aliado preferencial do PSD é o CDS, não é o Partido Socialista. E se isto não ficar claro, significa, deixa-me só terminar, se isto não ficar claro, significa que podemos estar a passar um cheque em branco. Eu sei, pela história e pela tradição, que os militantes do PSD não passam cheques em branco.
Deixa-me perguntar ao contrário. Se o PSD não apoiar este governo, esse eventual governo do Partido Socialista no início, não vai estar a entregar outra vez o país à geringonça à esquerda?
Enquanto o Dr. António Costa for líder do Partido Socialista, ele fez uma opção. Já só é possível poder haver entendimento sobre essa matéria, sobre matéria de quadro partidário e quadro político, o Partido Socialista, quando o Partido Socialista mudar de líder. O Dr. António Costa é que, ao não ter ganho as eleições, escolheu um caminho, fez uma aposta por sua iniciativa, e é importante lembrar que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas ainda tentaram um possível entendimento com o CDS, com o Partido Socialista, logo a seguir às eleições. Portanto, a questão central aqui não está do lado do PSD. Devo dizer que não compete a nenhum dos líderes do PSD, nenhum dos candidatos, estar a colocar essa questão. Os candidatos têm que dizer ao que vão, quais são as suas propostas para ganhar as eleições, e estas eleições não estão ganhas para o Partido Socialista. Desengane-se o Dr. António Costa se pensa que são favas contadas, porque há 2 anos atrás a discussão era: este governo e o Partido Socialista são muito bons na questão política e são muito maus na questão económica. Veio-se a verificar também pela herança do passado e por mérito do próprio governo que a questão económica ou financeira estabilizou. E onde é que têm acontecido as debilidades do governo? Onde é que o governo tem sido frágil? Na abordagem política. Desde os incêndios, vejamos este último quadro, esta última situação da PGR, colocar a questão da substituição ou se o mandato é ou não é o único, se há ou não há renovação. Na praça pública, a 9 meses de terminar o mandato, quando estão vários processos em cima da mesa que têm uma grande importância, demonstram uma grande inabilidade política, para além de outras inabilidades que têm sido.
Deixe-nos voltar aqui um bocadinho atrás e nesta questão da corrida à liderança do PSD, primeiro, falou-se no avanço de Luís Montenegro que Miguel Relvas eventualmente apoiaria, mas Montenegro não quis. Depois assumiu que apoiaria Paulo Rangel, mas Paulo Rangel não avançou. Santana é o mal menor contra Rio?
É o candidato, são os candidatos que temos na vida política, como na nossa vida, nós temos que optar perante as circunstâncias que nos são colocadas. Santana Lopes, já o disse e disse-o desde o início, tem que ser avaliado pelo Santana Lopes de hoje e não pelo Santana Lopes de 2004, como muitos querem avaliar. A questão não é mudar, a tradição aqui ficou bem que vincada ao longo dos últimos anos, com o trabalho que desenvolveu na Santa Casa da Misericórdia, que muito daquilo que se passou em 2004, eu era secretário-geral do partido, tinha ficado porque tinha sido eleito secretário-geral com Durão Barroso, fiquei com Santana Lopes e muitos daqueles episódios foram episódios marcadamente fora da vida política, porque é também importante lembrar a primeira abordagem sobre a questão das PPPs foi com António Mexia no governo de Santana Lopes. Houve medidas, decisões extraordinariamente importantes. O primeiro grande plano, que depois não se veio a concretizar, de combate aos incêndios, foi também desenvolvido nesse governo. Eu lembro que esse governo teve as suas virtualidades no plano da gestão e foi um governo que no plano da comunicação deixou-se ir atrás e arrastado por
e
situações...
E estava sempre ferido pela situações, questão da legitimidade.
E essa era a grande questão. Em Portugal não se pode ser... Bem, enfim, pode-se. Até António Costa, a tradição que havia era quem ganha eleições governa, quem perde eleições vai fazer outra coisa na sua vida. Santana Lopes, à época, o grande erro, a meu ver, e ele ponderou, foi o ter sido convocar eleições. E não seguiu esse caminho, com medo da instabilidade que isso poderia colocar
e,
com a saída de Durão Barroso.
Apoia Santana, mas não tem aparecido notoriamente na campanha ao lado de Santana
Lopes.
Estou
fora da vida política, já o disse. Não passa...
fora, mas tem aqui um regressozinho à vida política,
a minha opinião,
a propósito destas eleições.
Por isso, dou a minha opinião, veja, sinceramente, eu tive muitos anos na vida política, estou a reconstruir a minha vida profissional e a minha vida também pessoal, porque a vida política é muito marcante, é muito absorvente, ao contrário do que muita daquela que é a opinião pública, que a vida pública não, da vida política não ser uma vida muito absorvente, é uma vida muito absorvente. Eu segui outro caminho, tenho hoje até limitações profissionais que não me permitem estar na vida pública e na vida política, porque quando faz essas opções, há uma separação que eu considero que são fundamental entre o mundo dos negócios, o mundo da gestão e o mundo da vida política e da vida pública. Segui esse caminho e estou feliz com o que faço, gosto, viajo, trabalho muito fora de Portugal, tem sido uma experiência muito enriquecedora, tenho aprendido muito, tenho conhecido gente muito interessante, tenho hoje também uma outra visão da afirmação de Portugal no mundo e da visão que hoje há de Portugal.
Até que ponto a política não o ajudou também nessa vida profissional, ou seja, abriu-lhe horizontes que...
Apresentou-me pessoas, conheci pessoas, mas veja, da vida política passam muitos, depois com sucesso na vida profissional tem poucos. A questão é esta, todos nós somos resultado muitas das nossas circunstâncias. Eu sempre entendi que na vida política se está numa determinada circunstância, em determinado momento. Nunca fiz da política uma carreira profissional, nunca quis fazer da política uma carreira profissional.
Mas fez muitos anos da política,
fiz
a sua
muitos
única
anos,
atividade.
Mas veja, podia ter continuado deputado e renunciei no dia seguinte à saída do governo, renunciei ao lugar de deputado. Tinha um mandato de deputado e certamente que teria sido fácil renovar esse mandato. Entendi que fechou um ciclo e reabriu-se outro. Assim mesmo na vida, temos que ser capazes e corajosos de saber virar páginas.
O Miguel Alves estava a dizer-nos que agora tem menos tempo para a política. Como é que apoiou Santana Lopes nesta campanha? Foi ajudar no aparelho? Apoiou financeiramente?
Dei-lhe a minha opinião em muitos momentos. Falei com o Pedro Santana Lopes, falei com muitas outras pessoas. Eu disse, acho que o PSD neste momento não pode considerar que as próximas eleições... Acho que é politicamente inaceitável que o PSD considere que o Partido Socialista ganhou as próximas eleições. E essa é uma das grandes divergências que eu tenho com o Dr. Rui Rio, pessoa que conheço há 40 anos, não me motiva nada de pessoal. Devo, aliás, dizer que muita da agressividade que vejo no seu discurso em relação a companheiros do partido, gostaria mais de ver essa agressividade em relação aos seus opositores políticos. Há uma agressividade natural completamente desnecessária, que não faz parte do nosso código genético, que não faz parte da nossa... Veja, foram deputados do PSD a estimular que o provedor da Santa Casa fosse hoje, independentemente da questão de fundo. Foram deputados do PSD a estimular que o provedor fosse hoje à comissão apresentar a posição sobre a questão do Monte Pio no dia de um debate, decisivo. Há coincidências que são muito... Há coincidências que são muito, muito estranhas, mas
já
atenção.
Já agora, sobre o Monte Pio, o que é que pensa do negócio?
Ah, penso que é inaceitável, não tem lógica nenhuma.
Não poria dinheiro
a
Santa
Casa
no Monte
Pio. Nunca, jamais. Se o negócio do Monte Pio fosse um bom negócio, certamente que do mundo financeiro, outras entidades financeiras, outras entidades bancárias, fundos, estariam a olhar para o Monte Pio, naturalmente, para além da base genética, cultural, tradicional. A Santa Casa tem um caminho, a Santa Casa tem uma história, a Santa Casa tem uma cultura, a Santa Casa e as Santas Casas, a Associação Mutualista tem outra. A última coisa que eu esperava ver na vida era a Santa Casa a dar a mão ao Monte Pio.
Acha que Pedro Santana Lopes devia ter travado isso?
Eu acho que esta questão devia ter sido travada de início. Nem o governo deveria ter colocado e a própria Santa Casa devia... Santa Casa, o que disse é, vamos estudar. É uma atitude aceitável. Não foi dado tempo a Santana Lopes para que pudesse ter a sua opinião. Daquilo que conheço Santana Lopes, daquilo que sei, eu sei que na hora decisiva Santana Lopes não avançaria com este negócio.
Até que ponto no PSD não se começa já a preparar o pós-2019? Ou seja, Luís Montenegro e Paulo Rangel, que não avançaram agora, não estão já a preparar...
Calculismos existem sempre na vida política. Existiram, existem e vão continuar a existir.
Não se perdeu aqui um bocadinho a oportunidade de uma geração? Enquanto que o PS e o CDS se renovaram geracionalmente, o PSD parece voltar atrás.
Sabe que eu sempre vi na vida política sempre vi e sempre defendi, que não são os políticos que escolhem as circunstâncias, são as circunstâncias que escolhem os momentos e os políticos. Marcelo Rebelo de Sousa há uns anos foi líder do PSD, não saiu de uma forma fácil de líder do PSD e hoje é um Presidente da República com uma popularidade incontestável no país. É hoje o líder político do país. Hoje Portugal tem um líder político, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. É o líder político do país. Desde o primeiro mandato de Mário Soares, que não havia uma afirmação tão forte, tão clara, tão consensual de um Presidente da República. E saiu como saiu. Durão Barroso escolheu o melhor momento na altura para ser líder do PSD. Eu acho que no futuro é assim. Se um destes dois candidatos que ganha as eleições, espero que seja Santana Lopes, ganhar as eleições legislativas, todos os cálculos que foram feitos têm que ser adiados. Não há candidatos de uma geração, candidatos mais jovens ou menos jovens. O que há é um líder que se afirma. E os líderes políticos afirmam-se com as vitórias, não se afirmam, nunca se afirmaram.
Vitórias em ciclos económicos positivos
sim,
é que são mais difíceis.
Mas nós temos um ciclo económico.
Aliás, não há exemplo nos últimos 20 anos de PSD, não há exemplo de um líder do PSD que tenha, nestas circunstâncias,
certo,
não é iguais, ganhe eleições a seguir.
Se o PSD for, vamos lá ver um caso, se o PSD seguir uma estratégia de afirmação, ideias novas, de protagonistas novos, de uma nova visão e de uma nova abordagem para o país, de mudança como o mundo está, também no discurso económico, não tiver este discurso que nos últimos dois anos foi fatal, um discurso demasiado financeiro, um discurso muito marcado pelo passado e não for capaz de abordar o crescimento da economia, o aparecimento de uma nova visão do mundo digital, uma nova visão também no plano fiscal sobre aquilo que é o papel das empresas. Se nós formos capazes de olhar para o futuro com ousadia, o papel da inovação, da modernização da economia. Há hoje uma série de realidades. Isto tanto Portugal. Portugal não está só na moda no plano turístico. Esta afirmação e este reforço da marca Portugal é um reforço que nós temos que saber potenciar para muitas outras áreas, que passe não só dos estrangeiros que visitam Portugal. Saber capaz de atrair capital, ser capaz de atrair novos investidores, ser capaz de atrair uma nova visão, porque a economia hoje está numa profunda mutação no mundo.
Discurso, Miguel Ravas, mas costuma dizer-se que é muito difícil um líder partidário nestas circunstâncias chegar e conseguir convencer o país, não conseguir unir o partido.
O Partido
depois
Socialista...
desta campanha interna, há condições para unir o partido?
Isso vai ser os primeiros que depende...
Unir e mobilizar.
Passos Coelho ganhou as eleições em 2011, ganhou as eleições no partido e a primeira iniciativa...
Sim, mas foi... a campanha não foi tão dura
a
como
primeira iniciativa. Foi uma campanha dura. Passos Coelho, Paulo Rangel...
A Guia Branca.
E é preciso não esquecer que vínhamos de trás, em que os apoiantes de Paulo Rangel tinham apoiado Ferreira Leite. Passos Coelho tinha sido afastado, como eu, da lista de deputados, tínhamos sido afastados, sem uma explicação aceitável, foi mera, por mera vontade política, uma vontade de exclusão, e Passos Coelho, o primeiro sinal qual foi? Buscar Paulo Rangel para a cabeça de lista ao Conselho Nacional. Ou seja, acaba quem ganha as eleições. Quem tem que saber gerar unidade, quem tem que saber unir é quem ganha. A inteligência da unidade é a inteligência de quem ganha eleições. E dá um sinal. Se Rui Rio ganhasse as eleições e seguisse o exemplo de Ferreira Leite, estaria naturalmente a criar condições para ter o partido dividido. Santana Lopes é um líder que inclui. Santana Lopes foi líder do PSD, quando foi nas eleições de 2005, não fez exclusão das listas de deputados. Um grande partido é um partido de opiniões diversas, de várias frentes de pensamento. Um grande partido como o PSD não é um partido de exclusão. O PSD sempre foi um partido de unidade, numa afirmação de rigor, numa afirmação de combate político. Passadas as guerras internas, há um momento de unidade e é isso que se coloca, porque o PSD pode ganhar as próximas eleições legislativas.
Já disse que Marcelo Rebelo de Sousa é o grande líder político do momento. Acha que ele prefere Rui Rio a Pedro Santana Lopes?
Acho que não tem que preferir. Pode ter a sua opção. Conhece os dois. Teve momentos de proximidade com os dois, momentos de distância. Rui Rio foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, mas
não
é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, nem com uma avaliação mais subjetiva nos compete aqui. Não é o Marcelo Rebelo de Sousa que tem que escolher o líder do PSD, são cerca de 70 mil militantes,
mas
que
Marcelo
é obra.
Marcelo Rebelo de Sousa parece bastante apostado em promover uma figura menos conhecida em Portugal, que é Carlos Moedas, e que pode ser um trunfo para
já
o futuro.
Já o disse, Carlos Moedas será sempre um bom número 2 do perfil que conheço dele. Acho que o futuro do PSD, das gerações mais jovens, passa por um Luís Montenegro, por um Miguel Pinto Luz, que tem combate político, tem afirmação. Mas há também uma figura no PSD que tem um papel decisivo no futuro e que vamos saber o que é que ele quer também no futuro fazer, que é Marcos Mendes. Marcos Mendes foi líder do PSD, tem uma grande proximidade, estou eu a dizer. estou a colocar pessoas.
Acha que pode querer voltar
pode sempre num momento mais difícil,
à liderança
num momento
Santana
mais
Lopes.
Difícil, nenhum militante do PSD deve dizer que não a poder ajudar o seu partido. Acho que Marcos Mendes é inquestionavelmente hoje um dos grandes
se
ativos políticos.
Muito mal em 2019. Já agora
é hoje um dos grandes ativos políticos que o PSD tem, como Luís Montenegro, como Miguel Pinto Luz. Carlos Moedas será sempre uma pessoa central. O Carlos Moedas não tem uma tradição política. Fui eu, aliás, que fiz a sua aproximação e apoiei muito a sua entrada junto de Passos Coelho, numa primeira fase ainda na oposição ao engenheiro Sócrates e na oposição ao Partido Socialista.
Deixa-me voltar então em 2019 e perguntar-lhe quanto tempo é que acha que Marcelo Rebelo de Sousa aguenta um governo minoritário de António Costa?
Vai depender muito das circunstâncias das próximas eleições. Eu acho que não vai haver um governo minoritário. Penso que António Costa tem todas as... A meu ver, o cenário político que vamos ter é que vamos ter um governo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista, se ganhar as eleições, e só vai ganhá-las com facilidade, por se o PSD lhes facilitar a vida, o Partido Socialista tem o Bloco de Esquerda para fazer o seu entendimento.
E
o PSD tem que ser claro, nas próximas eleições, o líder do PSD, a meu ver, tem que assumir de uma forma clara que vamos lutar para ganhar as eleições e que o nosso único aliado com quem faremos alianças é o Partido Popular CDS, que faz parte da nossa história. O Bloco Central foi algo de muito especial, num momento muito importante do país, com a intervenção do FMI à época. Veja, e nós ultrapassámos um período particularmente difícil do país sem que fosse necessário recorrer ao Bloco Central com um programa que foi negociado pelo Partido Socialista, o programa com a Troika, e que foi executado, deixou de ser um programa socialista para ser um programa profundamente liberal, porque foi executado pelo Partido Social Democrático e pelo CDS, mas não foi negociado por nós. Eu lembro-me quando foi a extinção de freguesia. Todo esse pacote estava no acordo celebrado, no memorando celebrado pelo Partido Socialista. Nós tivemos que o executar e todos os dias ouvir o Partido Socialista a chamar-nos perigosos liberais, que estávamos a pôr em causa o país com o programa que eles tinham assinado. São daquelas situações caricatas que a vida política tem.
Mudando um bocadinho aqui de assunto e de lugar até, vai muito a Angola em negócios. Tem notado diferenças desde que há um novo presidente?
Há hoje diferenças subjetivas e objetivas em Angola. Há hoje uma maior abertura. Em Angola, vamos ser claros, sempre houve uma imprensa livre ao longo dos últimos anos. Muitas vezes em Portugal passou esta ideia, Angola não é o Jornal de Angola. Quem lê, e basta vir à banca do Sapo todos os dias e ver vários órgãos de comunicação social muito críticos ao longo dos últimos anos, para muitas das situações que se viviam em Angola. Angola é o país de língua portuguesa mais próximo, culturalmente, de Portugal. E daí, muitas vezes, as situações de amor-ódio. Acho que Angola tem razão. Há setores em Portugal que olham para Angola com uma visão pior do que a visão colonial e a visão neocolonial. Há quem tenha dificuldades...
E nesses setores inclui a justiça?
Certo, este processo que estamos hoje a viver é um processo que não é aceitável para um país soberano. Angola é um país soberano, tem a sua organização, reconhecido por todos nós, temos uma relação de grande proximidade, a justiça em Angola funciona. Funciona com a normalidade. Este processo é um processo da justiça angolana e era na justiça angolana que deveria ser.
Mas acha que é independente a justiça angolana? Portugal pode confiar que a justiça angolana é independente relativamente ao que foi o seu vice-presidente?
Mas veja uma coisa, nem nos compete a nós essa presunção da arrogância de sermos nós a avaliar se é ou não é independente.
Mesmo que seja um
se queremos seguir esse caminho, temos o inverso também é verdade. Eu penso que Angola e Portugal podem e devem trilhar um caminho em conjunto para a afirmação. São os dois grandes países a par do Brasil para a afirmação da língua portuguesa, dos valores. Eu não acredito na lusofonia. Acredito na língua portuguesa. A lusofonia não existe. Mesmo em Portugal, quando nós olhamos, ouvimos falar do discurso da lusofonia, uma pessoa de Bragança é um transmontano, não é um lusófono. Vamos para Moçambique, vamos para Angola, em cada uma das regiões. Foi uma forma encapotada que se tentou encontrar de valorizar a língua portuguesa. O que nos une é a língua portuguesa, a história comum, os valores que nós temos pelo passado, pelo período que vivemos juntos.
Miguel Alves, e acredita na autonomia do Ministério Público?
Em Angola? Uhum. Acredito.
E em Portugal?
Acredito. E em Portugal também.
E não é se o governo português mandar o processo ou der uma indicação para o processo seguir para Angola?
Não tenho dúvidas nenhumas.
Acha que o governo pode e deve dar essa indicação?
O governo não pode. Essa não é uma questão do governo. Há uma separação de poderes em Portugal.
E essa que o julgamento devia ser feito
essa era uma, e só temos que respeitar, mas não estou impedido de dar a minha opinião.
Não,
como
sim,
também
sim,
não estou impedido de dar a minha opinião é, quando digo que foi um erro, foi um erro colocar a substituição da procuradora em cima da mesa nove meses antes do mandato, saber se era ou não era, se era ou não era renovável, quando sabemos que era, desde logo, até pelo acordo de revisão constitucional assinado entre o Dr. Marcos Mendes, à altura líder parlamentar do PSD, com
Marcelo Rebelo de Sousa
como líder do PSD, e Jorge Lacão e António Guterres, um no plano parlamentar.
Tendo em conta
eu penso que as relações com Angola...
O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República respondeu a António Costa dizendo o caso deve ser julgado em Portugal. Como é que acha que se pode ultrapassar o atual momento das relações Portugal?
Eu penso que aqui um apelo ao sentido de responsabilidade, há um sentido de contenção de ambas as partes. Eu devo dizer, eu vivi em criança em Angola, tenho por Angola um carinho muito especial, é a minha segunda pátria. Conheço, sei que para a maioria dos angolanos, estar em Portugal sentem-se em casa, como eu me sinto em casa em Angola. Tem sido uma relação difícil ao longo dos últimos anos, muitas vezes uma relação de amor-ódio, que também é reveladora da proximidade. Temos uma grande proximidade cultural, uma grande proximidade religiosa, há uma grande identificação entre aquilo que são os valores tradicionais.
Esta fase que agora não
tem que
é
ser
de amor,
eu devo dizer uma coisa.
Angola, ainda mais com o início do
Angola é um Estado soberano. Nós temos que olhar para Angola como olhamos para outros países da Europa, outros países da Ásia e outros países de outras geografias do mundo. Se esta situação se verificasse com o Brasil, qual é que seria a atitude da justiça portuguesa? Qual é que seria a atitude da justiça portuguesa? Nós não podemos ser presunçosos. Temos que ter a capacidade de saber olhar para as alterações e para os movimentos que existem, de alterações culturais, sociológicas, políticas que existem no mundo. Angola é um país independente, é um país soberano, construiu e tem o seu caminho. E nós devemos estar felizes, devemos sentir hoje uma certa felicidade, olhando para o contexto africano, para a forma como Angola está politicamente a abordar. Eu vejo hoje mais elogios.
Mas é uma mudança real, do ponto de vista político.
Vi há umas semanas uma entrevista da embaixadora dos Estados Unidos em Angola, a fazer um grande elogio às transformações, às mudanças e à realidade política em Angola. E vejo em Portugal uma certa hipocrisia na avaliação que é feita. Vejo em Portugal uma sensação de que esta mudança em Angola nos causa algum problema. Não causa. Uma Angola forte fundamental para a afirmação da língua portuguesa, para a afirmação também de Portugal no mundo. Nós precisamos de o fortalecimento do Brasil e de Angola são decisivos para a nossa afirmação, para a nossa afirmação no mundo. Nós somos um pequeno país de 10 milhões de habitantes. Quem vai construir e consolidar a língua portuguesa no futuro é o Brasil com 200 milhões, passando os 200 milhões de habitantes, e Angola que dentro de 20 anos estará nos 50 milhões. E nós temos, infelizmente, até uma diminuição de população com os problemas que temos de taxa de natalidade. Nós temos de ser capazes, sem preconceitos, sem a visão de sabermos atirar para o lado os problemas do passado. Também, de parte a parte, há excessos. Há excessos. Eu custa muito que haja vistos para os portugueses irem para Angola, que haja vistos para os angolanos entrarem em Portugal. Sabemos que é mais difícil pela questão de Schengen. Temos o problema de Schengen. Mas nós sabemos que existem muitos angolanos com passaportes portugueses e existem muitos portugueses com passaportes angolanos. Sei que no futuro estamos sempre condenados a entender. A questão é saber, vamos continuar a adiar esse futuro? O desenvolvimento de Angola pode ou não pode passar pelo investimento de portugueses, pela participação de portugueses? Há mais de 150 mil portugueses em Angola. Há mais de 150 mil portugueses em Angola. Angola, nós em cada... Em Angola e também em Moçambique. Também em Moçambique. As relações nos últimos anos com Moçambique têm sido mais fáceis, mas também a economia moçambicana tem sido está mais debilitada em relação àquilo que tem sido realizado.
O presidente João Lourenço deu uma conferência de imprensa muito alargada esta semana, com a imprensa internacional e respondendo a todas as perguntas. A minha pergunta para si seria, vê nestes 100 dias, nestes 100 primeiros dias da nova presidência angolana, uma mudança política ou uma mudança de imagem?
Vejo as duas coisas. Vejo uma nova forma de abordar a comunicação, que é fundamental na vida das nações, na vida política. Vejo uma maior abertura. Vejo uma nova visão de confrontar e não tapar, não esconder muitos dos problemas que existem. Se ler a imprensa angolana, se vir a realidade com que o poder angolano tem abordado os problemas, é de uma frontalidade, de uma abertura e de uma perspectiva de querer encontrar soluções e de querer encontrar parcerias. E o que eu acho que é fundamental é que essas parcerias não sejam a francesas, inglesas, espanholas, que estão a olhar hoje. O primeiro-ministro Rajoy já tem uma visita marcada a Angola, Macron tem uma visita, e nós andamos aqui com problemas menores, secundários muitos desta tradição de relações difíceis, é que temos que ser capazes de simplificar procedimentos e de olhar para Angola sem a presunção de uma tutela. Nós não tutelamos Angola, Angola é um Estado soberano, e é dentro deste princípio que nós temos que abordar a visão das relações que temos.
Só para terminar, o que é que aprendeu no governo que lhe é útil agora e o que é que aprendeu agora que lhe pode ser útil no regresso à vida política?
No governo aprendi a conhecer pessoas, conheci muitas pessoas, aprendi a saber que todos os problemas, por mais difíceis que eles sejam, que eles existam, nós temos que ser capazes de ter soluções, de juntar, de ouvir pessoas, de não termos muitas vezes certezas definidas à partida, ter uma capacidade e ter uma tolerância. E na vida profissional nós sentimos todos os dias uma pressão para resultados. O sucesso é medido em resultados. Na vida política os sucessos são medidos de 4 em 4 anos. Na vida profissional eu diria que no máximo dos máximos, ou ano com apresentação de resultados. Os acionistas têm um carinho por nós
e
proporcional aos resultados que nós somos capazes.
Não é de 4 em 4 anos, é de 2 em 2 anos e portanto teremos uma avaliação daqui a 2 anos.
Veja, há momentos para tu, na nossa vida temos que saber viver por fases. E devo dizer uma coisa, quem não for capaz de, na vida política, estar preparado a qualquer momento para substituir e para seguir para outro caminho, está mal. E também devo dizer que há algo que me preocupa hoje. Hoje a forma como os políticos, hoje o estatuto remuneratório dos políticos, toda a pressão que existe sobre a vida política, implica que devemos fazer uma reflexão se os melhores estão a vir para a vida política. Eu a sensação que tenho em relação às novas gerações, eu tenho uma filha com 25 anos, acompanha a sua vida, a vida dos seus amigos, há hoje um distanciamento da política que tem muito a ver com esta abordagem da caça ao homem, da facilidade com que se abate quem está na vida política e também do próprio estatuto remuneratório, que leva a que os melhores do país se dediquem
portanto,
a outras áreas.
E estatuto este remuneratório.
O estatuto remuneratório também é verdade. Eu continuo a ser um adepto que quem está na vida política tem que se encontrar um ponto de equilíbrio. O seu salário deve ser proporcional àquilo em que também ganhou nos 5 anos anteriores ao desempenho de funções. Senão, dificilmente vamos buscar pessoas que têm qualidade, que têm condições de poder servir o seu país e que não o fazem porque têm compromissos, porque têm vidas familiares. Nós temos que encontrar aqui, esta questão não pode, na vida política, nós não podemos seguir pelo caminho dos serviços mínimos. Temos que ser capazes de ir buscar os melhores. E nesse cenário, hoje em dia, a vida política é pouco atrativa.
O Miguel Ralvas admite regressar ou já deixou essa etapa para trás?
Nunca se deve dizer que não. E como já vimos Cristo descer à terra, portanto...
E os ventos mudarem.
Eu estou, o que lhe posso dizer é que sou feliz com o que faço, gosto do trabalho e da atividade que tenho e também me sinto bem, esporadicamente, em 3 anos que estou fora da vida política, dei 2 ou 3 entrevistas, dar a minha opinião, exercer a minha opção cívica daquilo em que eu acredito para o meu partido e para o meu país. Sinto-me bem e vou continuar com esta agora sem andar em bico dos pés, sem querer estar na... Não vivo pressionado. Com a vida política. Nem vivo, não tenho estados de alma, nem vivo frustrado por não estar na vida política.
Muito obrigada, Miguel Ralvas. Nós voltamos para a semana com um novo convidado.